Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje estamos com o Luís Mateus, diretor-geral da Skoda Portugal, com uma vasta experiência no mundo dos automóveis e um gosto particular pela marca Skoda. São mais de 130 anos de marca, de automóveis, de bicicletas motorizadas. O que é que torna a Skoda especial?
Antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui presente para falar um pouco da marca Skoda. Como referiu e bem, portanto, a Skoda fez o ano passado 130 anos, é uma das marcas mais antigas que ainda sobrevivem na indústria automóvel. E de facto, a história da Skoda, curiosamente, começou com bicicletas, não é? Em 1895, os sócios que fundaram a empresa, que na altura não se chamava Skoda ainda, construíram uma bicicleta que denominaram de Slavia e que foi um enorme sucesso. Passados apenas 4 anos, lançaram o primeiro motociclo e o primeiro veículo automóvel que foi na altura lançado foi o Voiturette A, em 1905, que lançou no fundo a Skoda na indústria automóvel e foi no fundo o início desta bela história que já dura 130 anos.
O convite de hoje é percebermos como é que a Skoda nasceu, mas como é que se tornou no que é hoje, uma marca altamente inovadora, com modelos muito fortes no mercado, tanto europeu como nacional. Quais foram os momentos base que tornaram a Skoda no que ela é hoje?
Eu acho que há dois momentos-chave na história da Skoda. Naturalmente, a sua gênese, o modo, o momento em que apareceu. Mas depois, em 1925, existiu um aglomerado industrial denominado Skoda, daí o nome. Sim. Skoda, que adquiriu, no fundo, a empresa que fazia as bicicletas, os motociclos e os carros que até lá tinham sido produzidos. E isso veio dar à Skoda a escala industrial que ela precisava para ganhar dimensão. Portanto, esse para mim foi um dos momentos-chave da história da Skoda, porque de facto permitiu à marca ganhar estatuto e alargar, no fundo, as suas vendas devido à sua presença neste conglomerado industrial. Mais tarde, um segundo momento muito importante foi em 1991, quando o grupo Volkswagen adquiriu um share da empresa e mais tarde acabou por adquirir a totalidade. E curiosamente, na altura havia um momento de mercado em que as marcas sul-coreanas estavam a entrar. Portanto, é curioso e há muitas pessoas que não estão por dentro desse detalhe. O propósito do grupo Volkswagen na altura em adquirir a marca Skoda foi porque pretendiam, digamos, uma marca mais acessível que pudesse ombrear com a entrada dos sul-coreanos no mercado europeu e, nesse sentido, o negócio fechou-se em 1991 e a cooperação começou a partir daí.
E as vendas dispararam?
E as vendas começaram gradualmente a disparar. Depois há dois modelos-chave após os 91, que eu já posso explicar, mas eu queria falar aqui uma nota importante que é algo que eu acho fantástico e que tem a ver com o ADN da Skoda. Porque, repara, desde 1895 até 1991, onde a Skoda acabou por entrar, digamos, num grupo que é um grupo líder em termos mundiais, com o melhor que existe em termos de tecnologia, a Skoda, enquanto Skoda, passou por duas guerras mundiais, uma anexação pela ex-União Soviética, inúmeras crises económicas que assolaram a Europa, e a Skoda demonstrou sempre algo que ainda hoje nós sentimos na Skoda, não é? Uma capacidade de adaptabilidade que, junto àquilo que faz parte da gênese dos fundadores, que é o foco no cliente e a paixão por construir automóveis, eu primeiro foram estes três pontos que, no fundo, mostram o porquê da Skoda ter conseguido sobreviver da maneira que conseguiu até o momento em que entra, digamos, em 1991, para o grupo Volkswagen. Naturalmente, a partir dessa altura, ganhou, digamos, um novo fogo, porque passou a poder usufruir do state of art, do que existe melhor em termos de indústria automóvel, e permitiu, naturalmente, expandir as suas ambições. Uma nota ainda que eu acho que é relevante: o primeiro modelo desenvolvido em parceria, que é uma curiosidade, já dentro do grupo Volkswagen, foi o Skoda Felicia, que ainda há alguns espalhados aí pelas estradas, tudo das estradas rurais.
E teve ainda participações no mundo de rally.
Exatamente, não é? Isso foi em 94. E depois, em 96, foi lançado um carro que ainda hoje é um ícone, primeira geração, dentro do grupo Volkswagen, do Skoda Octavia. Um carro que ainda hoje é um dos nossos best-sellers, é um carro que é uma força, tem uma força dentro da marca incrível, e que, para ter uma ideia, neste momento já ultrapassámos largamente a fasquia dos 5 milhões de carros, e que é, digamos, um ícone dentro daquilo que é a marca Skoda ainda hoje. Então, digamos que, em termos dos marcos desta história, como eu lhe disse, portanto, aquele 1925, uhum. onde a Skoda, de facto, ganha o peso industrial que lhe dá a capacidade de crescimento, e depois 1991, onde, devido à adesão, digamos, ao grupo Volkswagen, conseguiu aceder, portanto, ao que melhor existe em termos de tecnologia automóvel.
Otávio, um nome que foram buscar, é um modelo ali dos anos 50,
e, exatamente, 70. Exatamente, isso foi muito habitual, o Fábio, o Otávio, o Superb.
Já se associava.
Já se associava, ou seja, houve muitos modelos que a Skoda, para manter aquilo que eu lhe disse há pouco, o ADN, para mostrar ao mercado que, sim, eu hoje estou no grupo Volkswagen, consigo dar o melhor que a indústria tem em termos de tecnologia, mas nós não queremos perder a nossa entidade. Portanto, vamos manter aquilo que é o nosso legado, aquilo que é o nosso tratamento do cliente, a nossa abordagem ao mercado, manter a paixão por construir os automóveis. É por isso que, numa fase que durou até há bem pouco tempo, houve sempre o cuidado de introduzir modelos novos, sempre, ir buscando algo ao passado, nomeadamente estes nomes históricos, e que depois, enfim, paulatinamente foram entrando novos modelos, foram introduzindo novos nomes, mas estes casos de sucesso mantêm-se até hoje. Portanto, hoje temos o Skoda Fabia, temos o Skoda Octavia, temos o Skoda Superb.
A filosofia da marca, Simple e Clever, é uma filosofia muito própria e que, para o público, muitas vezes se torna difícil ou ver outros argumentos noutros modelos do grupo Volkswagen que não na Skoda, porque os carros utilizam plataformas muito boas, com preços muito especiais. E no que é que consiste esta filosofia?
Isto está ligado um pouco àquilo que eu disse, que é os principais pilares do ADN Skoda. Eu falei há pouco no foco no cliente, o facto de ser uma marca muito customer-centric. E este conceito de human touch, no fundo, gira um pouco à volta disto, é perceber exatamente o que é que o cliente valoriza, o que é que o pode ajudar a tornar a sua vida mais fácil no dia-a-dia. Portanto, quando nós olhamos hoje para um Skoda e vemos as soluções simples e clever que o carro oferece, eu nem vou para as digitais, né? Vou só para as físicas, que, enfim, que são, de facto, de destacar.
É que tem pormenores muito especiais.
São 14 soluções Simple e Clever que passam desde o tradicional chapéu de chuva na porta, não é? Que é uma surpresa, não é?
Algo que se pretendemos ter noutro veículo, só no Rolls Royce.
Só no Rolls Royce, não é? Portanto, o facto de termos o chapéu embutido na porta do veículo, uma coisa que eu acho uma piada imensa, não é, pessoalmente, que é um clipe no para-brisas, não é? Que eu uso, naturalmente, por exemplo, quando tiramos um bilhete de um parque, onde é que eu vou meter o bilhete para parqueamento, claro, é para pôr ali, não é? Como um outro detalhe também engraçado, na tampa de depósito de gasolina, aquilo que a gente chama o raspador de gelo, que de facto também é um raspador de gelo, noutros países, cá não faz muito sentido, mas pronto, mas noutros países serve como raspador de gelo para o para-brisas, não é? Mas depois o mesmo item tem mais duas particularidades, não é? Permite medir a altura do rastro do pneu, para saber se o pneu está abaixo do limite legal, e permite, porque depois na tampa do tampão de combustível está a pressão dos pneus, aquela coisa tradicional. Mas também serve de lente, porque aquele plástico aumenta aquelas letras pequeninas, sim, que indicam qual é a pressão ideal para circular com segurança. E há muitos exemplos, sim, para a bagageira, para mesmo alguns gadgets interiores. O que é que isto quer dizer? Esta questão do simple e clever está muito associada a um outro conceito que temos na Skoda, que é o human touch. Que é a proximidade com os clientes, porque é um dos principais desígnios da marca, perceber exatamente o que é que o cliente espera de um carro, o que é que o cliente espera em termos de ter a sua melhor experiência de mobilidade, o que é que torna ao cliente a sua vida mais fácil. E a Skoda tem este cuidado desde há muitos anos de desenvolver estes pequenos particulares que, isolados, parecem às vezes estranhos, né? Parece que não fazem sentido, não é? Mas que, pá, quando uma pessoa olha para o global do carro, fazem toda a diferença. É de facto fantástico. Às vezes, até nos showrooms, os clientes, a surpresa, não é? Porque há alguns clientes que não conhecem alguns detalhes, e as nossas equipas de vendas, quando mostram aos clientes este detalhe simple e clever, é de facto uma experiência fantástica.
E muitas vezes pensamos, para que mais? Porque o carro tem lá tudo.
Tem, lá tudo, não é?
tem pormenores muito curiosos.
Falou há pouco uma coisa que é muito importante, que é a questão da acessibilidade. E isto tem a ver com o que eu lhe disse há pouco também, de que foi o conceito que veio por trás da entrada da Skoda no grupo Volkswagen, porque naquela altura, no final dos anos 80, princípio dos anos 90, as marcas coreanas estavam a entrar na Europa, portanto, e no fundo foi uma estratégia do grupo Volkswagen. Mas ainda hoje a marca Skoda mantém o conceito de acessibilidade. Portanto, ou seja, não é uma marca low cost, não é, naturalmente, pois, porque nós temos, digamos, alguns atributos que eu gosto de reforçar, a fiabilidade, a segurança, que é algo que nós não abdicamos como compromisso, porque a Skoda é um carro muito direcionado às famílias, portanto, é algo que nós não abdicamos Todos os nossos carros têm as melhores avaliações nos testes internacionais, nomeadamente no Euro NCAP, o espaço de bagageira, enfim, tudo particulares muito importantes. E os Skoda hoje são carros super equipados que mantêm aquilo que nós conseguimos tirar de melhor dentro do grupo Volkswagen. As melhores plataformas, a melhor qualidade de construção, mantendo sempre de dar mais ao cliente por um pouco menos. Ou seja, ainda hoje nós mantemos o conceito de acessibilidade, mas nunca abdicando daquilo que é o nosso compromisso para os nossos clientes. Dar um máximo de equipamento, dar um máximo de segurança, de fiabilidade e depois aquilo que também faz parte do ADN da Skoda, a habitabilidade e o espaço. Os Skodas continuam a ser a referência no mercado em termos de habitabilidade que disponibilizam, digamos, no lugar dos passageiros e no espaço de carga, na bagageira, onde os Skodas são invariavelmente a referência em termos de oferta de mercado.
Seja na combustão ou nos elétricos, que já lá vamos, o espaço é realmente excepcional. Ainda nos modelos a combustão, como é que se explica mais de 20 anos de Skoda Octavia? O que é que esse modelo tem que conquista tanto adepto, pelo menos em Portugal? Ainda se vê em tantos Skoda Octavia de primeira geração.
Não assim. É só em Portugal. O Skoda Octavia continua a ser o best-seller da Skoda em termos de unidades vendidas. Né? Há uma questão curiosa. A marca Skoda, fábricas suas, neste momento, tem duas fábricas suas. Tem Mladá Boleslav e Kfazini, que fazem 90% dos nossos modelos. A fábrica de Mladá Boleslav é a maior unidade industrial da Europa, em termos de condução de automóveis. E tem uma particularidade que é fantástica, que mostra o engenho e de facto, o modo como a marca olha para a produção de carros. E quando visitam uma fábrica, como a fábrica da Skoda em Mladá Boleslav, que é a maior fábrica da Europa da indústria automóvel, vocês veem, na mesma linha de montagem, um carro a seguir ao outro, vem um carro a combustão, por exemplo, um Skoda Octavia diesel, uhum. E atrás vem um Skoda Enyaq, uma plataforma 100% direct, na mesma linha de montagem. O que é que isto quer dizer? É uma linha fantástica em termos do modo como organizam todo o fluxo processivo de peças para a montagem. Isto é uma coisa inacreditável. Isso é importante para dar a nota do que estava a referir. É nessa linha de Mladá Boleslav que o Skoda Octavia é produzido. E o Skoda Octavia é ainda hoje o best-seller da Skoda. Razão do sucesso, eu acho que é o equilíbrio. Portanto, o carro não tem defeitos. Para ser sincero, o carro não tem defeitos. O carro só tem pontos fortes. Não estou a dizer que é o melhor naquilo ou o melhor naquilo. É sério, o carro, naquilo que o carro representa para um cliente, o carro dá tudo aquilo que ele precisa. Dá-lhe a segurança, dá-lhe o espaço e a habitabilidade. E repare que em Portugal nós temos muito um preço de carrinhas, não é?
Sim, sim.
90% do que nós vendemos em Portugal do Skoda Octavia é a versão carrinha. Mas na Europa existe também a versão limusine. Tem uma procura também que tem um peso substancial nas vendas da Skoda. Mas eu diria que é a flexibilidade e a possibilidade deste carro servir para tudo. Serve para levar a família ao fim de semana porque tem o espaço que a família precisa. Serve para o dia-a-dia porque é um carro que tem o nível de qualidade, de sofisticação de um carro executivo. Okay? Tem a acessibilidade, que é um fator muito importante também no momento de decisão de um cliente, e depois tem uma coisa que eu acho fundamental, tem uma disponibilidade vária em termos de diversas motorizações híbridas, diesel, gasolina. O que é que isto quer dizer? Este carro chega realmente àquilo que o mercado precisa, e eu diria que o segredo do Skoda Octavia é um pouco este, é a flexibilidade naquilo que apresenta como soluções para a mobilidade.
E fomos tendo Octavias para todos os gostos, porque desde os TDI, aos VRS, aos Scout, portanto era um carro polivalente.
A versão do Scout é curiosíssima, é uma particularidade da Skoda. A Skoda, desde sempre, a Skoda pretende e oferece ao mercado soluções 4x4. Portanto, é uma coisa que faz parte da característica da Skoda. O Scout, além da variante 4x4, tem outra particularidade, é a altura ao solo. Era um carro, de facto, desenhado mais para fazer um bocadinho fora de estrada.
Com proteções também exteriores.
Com proteções do cárter, com amortecedores com uma resistência diferente. Mas ainda hoje, nós continuamos a vender, não é a parte mais importante das vendas, porque a nossa fiscalidade, infelizmente, não ajuda à venda de viaturas 4x4, mas ainda hoje, sobretudo para as forças de segurança, para a polícia, para a proteção civil, para os bombeiros, nós temos várias versões 4x4 que continuam a merecer a sua preferência, porque o carro, de facto, em termos de desempenho, em condições adversas, por exemplo, de aderência, tem um desempenho que um carro 4x2 não tem. E aquilo que referir é muito importante. Portanto, quando olhamos para um carro, Claro que é importante ter uma motorização a diesel, porque há clientes que assim o preferem. Claro que é importante ter um carro híbrido, porque a fiscalidade assim o obriga. Mas estas soluções de driveline da cadeia cinemática, onde damos a um cliente a possibilidade de ter um carro de tração integral, porque aquilo, mais uma vez, é aquilo que ele precisa, tem a ver com aquilo que eu disse no início, que é o foco nas necessidades do cliente. O tal foco naquilo, no ouvir o cliente e dar ao cliente aquilo que realmente ele precisa para a sua mobilidade.
E por falar nos clientes, passamos agora para um que penso tenha sido o maior desafio da Skoda, que foi passar para a parte da eletrificação, modelos 100% elétricos, onde o Elroq, apesar de não ter sido o primeiro, porque tivemos
Enyaq. O Enyaq foi o primeiro.
O Enyaq foi o primeiro. Não tivemos ainda o Citigo, aquele muito pequenino, eletrificado. Foi ou não foi?
O primeiro elétrico da Skoda foi lançado, foi apresentado em 2020. E o primeiro verdadeiro elétrico.
Sim.
O Citigo, de facto, foi antes, mas o Citigo não era mais do que um carro a combustão, a gasolina, com as alterações para ser um carro elétrico. Portanto, foi um carro que...
Foi adaptado.
Veio adaptado, não é? Que veio muito nos primórdios, digamos, da eletrificação. E eu posso dizer que o grupo Volkswagen, e nomeadamente a Skoda, porque a Skoda beneficia de tudo que o grupo Volkswagen pode oferecer em termos de tecnologia de topo, o Skoda Enyaq, tal como outros modelos dentro do grupo, foi lançado no princípio dos anos 20, 21, foi introduzido no mercado português no ano de 2021. E, de facto, face ao Citigo, passou a ter pela primeira vez uma plataforma desenhada, estudada e dimensionada ao detalhe para ser uma plataforma de um carro puramente elétrico. Portanto, no caso do grupo Volkswagen, não há aqui um carro a combustão que agora é adaptado para pôr uma bateria, porque isto pode ter vantagens de custo.
Exatamente.
De facto, é necessário, porque a bateria serve para várias coisas, mas seguramente não tem a eficiência, a fiabilidade de uma plataforma que é desenhada de A a Z para ser um carro elétrico. Portanto, a Skoda entrou neste domínio com o Enyaq em 2021.
Foi bem recebido, não?
Foi bem recebido. Sofreu um pouco na altura, porque nós estávamos na pós-pandemia, não é? E logo a seguir ao pós-pandemia, a indústria automóvel sofreu imenso por causa da falta de componentes. Portanto, foi um efeito que derivou, digamos, da situação dos fornecedores serem afetados, sobretudo fornecedores que tinham origem nos países asiáticos, serem afetados também por essa pandemia. Nós tivemos muitos poucos carros naqueles anos a seguir. Nós começámos, no fundo, a ter o Enyaq já, digamos, com alguma cadência a partir de 2023, meados de 2023, começou a ganhar uma sua dinâmica e lançámos agora, o ano passado, o Skoda Elroq, o nosso segundo carro 100% elétrico, e viram muitos mais, não é? Posso falar nisso a seguir, que, de facto, mostra que a Skoda tem um compromisso muito grande, para já, com a sustentabilidade, porque, e nós acreditamos que os carros 100% elétricos farão parte do futuro. Agora, o que nós temos de assumir, e a Skoda tem isso muito presente, é que a transição para a mobilidade elétrica vai ocorrer a diferentes velocidades em diferentes países. Ou seja, nós, e a Skoda tem esse cuidado, nós temos de garantir que, enquanto o mercado muda, enquanto o mercado se adapta, nós temos de ter carros perfeitamente adaptados que cumpram os requisitos e necessidades dos nossos clientes. E isso só se consegue se continuarmos a oferecer motorizações a diesel, motorizações a gasolina, plug-in hybrids, carros elétricos. Naturalmente, que os carros elétricos têm já um pressuposto de sustentabilidade, porque eles emitem 0 gramas por quilómetro de CO2, mas mesmo os motores de combustão não são os motores de combustão de há 10 anos atrás. Estamos a falar em motores ultra-eficientes, com filtros de partículas, com tecnologias que minimizam as emissões de gases poluentes.
Claro.
Portanto, e é neste equilíbrio que a Skoda tem feito parte do seu caminho, é aqui que assenta a sua estratégia, e é por isso que a Skoda, nos próximos anos, posso fazer já uma ponte para o que virá, a Skoda continuará a oferecer soluções a diesel, soluções a gasolina, soluções híbridas, e vai reforçar drasticamente a sua oferta de carros 100% elétricos, sem abdicar dos outros, enquanto a legislação assim o permitir e enquanto os clientes assim o quiserem. Isto é claramente o pressuposto da Skoda, e no fundo é isso que explica porque é que a Skoda, em termos europeus, que há cerca de 4 anos ocupava a 10ª posição no ranking de vendas, o ano passado, portanto em 4 anos, galgou para a 3ª posição no ranking de vendas, o que mostra bem que esta estratégia, esta visão, está totalmente adaptada àquilo que os consumidores portugueses ou europeus procuram em termos da mobilidade do futuro. Para finalizar, vamos continuar a oferecer soluções a combustão, mas claramente estamos a apostar fortíssimo, estamos a investir 6 mil milhões de euros no lançamento de novos carros elétricos. Portanto, temos o Enyaq, temos o Elroq, em 2026 vamos lançar o Skoda Epiq, um SUV mais pequeno, mais compacto, citadino, 100% elétrico, no final deste ano. Vamos lançar o Skoda Peak, um SUV de 7 lugares totalmente elétrico, não é cá por aí, não é? Vamos ter o Octavia, vamos ter, enfim, uma carrinha totalmente elétrica.
Eu ainda quero falar sobre o Alroque, mas já agora que falamos do Octavia, vamos ter uma carrinha Octavia 100% elétrica?
Sim, nós sabemos que a Skoda neste crescimento tem a ver com vários aspectos que nós consideramos muito importantes. Sim. Naturalmente, a ofensiva de produto é um pilar estratégico, mas há uma questão muito importante que tem a ver com a transformação da marca. A marca, neste momento, está a proceder a uma enorme transformação em termos do seu posicionamento estratégico, está a entrar em novos territórios, tem um novo conceito de design que nós designamos Modern Solid. Isto mostra que está a tentar ir buscar, digamos, um conceito de diferente território. Se nós olharmos para o conceito de Modern Solid, percebemos que é um conceito particularmente apto para os SUVs. E a questão que coloquem muito bem é aquela questão que se colocou. Mas ok, existe um caminho para os SUVs neste conceito de Modern Solid. Mas e as carrinhas? Que fazem parte do ADN da Skoda.
E que são mais eficientes do que
os SUVs. São mais eficientes que os SUVs em termos de autonomia. Portanto, a Skoda tinha que ter, e já tem uma resposta para isso. Neste momento, um deles chama-se o Vision All, que já foi apresentado e que já há fotografias distribuídas, que no fundo é uma carrinha 100% elétrica, é uma carrinha que em termos de dimensões será ligeiramente superior ao atual Skoda Octavia e ligeiramente inferior ao atual Skoda Superb e que no fundo vai cumprir este requisito. Dar uma oferta, uma possibilidade aos clientes que queiram ter uma carrinha 100% elétrica, mas que queiram ter uma carrinha e que não sejam obrigados a migrar para um SUV, porque a sua conveniência é a sua conveniência e nós temos de estar atentos às necessidades dos clientes.
Portanto, os fãs de carrinhas que nos estão a ouvir, podem fiquem descansados, porque mesmo sendo elétrico, vamos ter essa carrinha. Voltando ao Elroque, em Portugal tem sido um caso de sucesso, na Europa também, pelo que temos acompanhado, e é um carro altamente premiado. Já recebeu os mais diversos prémios, inclusive ganhou categoria no concurso do Elétrico do Ano, do ACP. É. Vai ser o carro prémio deste novo concurso, do Elétrico do Ano, do Automóvel Clube Portugal. E é um carro altamente prático, com boa autonomia, bom preço.
Como eu falava há pouco, que me dizia, porque é que o Octavia é um carro de sucesso, porque é que ele tem esta longevidade? Eu disse-lhe, o carro não tem pontos fracos. O carro é um carro em termos de equilíbrio, de flexibilidade, é fantástico. E eu quase que posso fazer, tirar a mesma ilação para o Skoda Elroque. É um SUV, portanto é um carro diferente da carrinha Octavia, mas é um carro que não tem pontos fracos, mais uma vez. É um carro que combina aquilo que estava a dizer. Combina a eficiência, que combina o design, combina o espaço, combina a acessibilidade de preço. E é um carro, para ter uma ideia, o carro foi lançado em meados de 2025, e em meio ano de vendas alcançou a posição número 3 em termos de vendas da Europa. Tanto o que mostra bem que é um carro que agora nós estamos no fundo com a disponibilidade de produção normalizada, porque o carro já está totalmente disponível e a fábrica já disponibiliza todas as produções, um carro no qual nós colocamos uma elevadíssima expectativa, porque é um carro que de facto, como diz, tem recebido prémios em todo lado, nomeadamente o prémio dos leitores do ACP do Elétrico do Ano, que é um prémio que muito nos honra, porque é a opinião do consumidor, e nós valorizamos muito isso, portanto nós ficamos muito, muito satisfeitos desse prémio, e é nesse sentido também que nós entendemos que para fazer jus a isso decidimos também ser parceiros para 2026 e colocar um carro destes também neste grande concurso.
E quem participa vai ter a possibilidade de receber uma das melhores opções do mercado. O Skoda Elroque é muito um carro muito polivalente.
Só uma nota muito particular que é importante, não é? Porque às vezes o Skoda Elroque tem várias variantes, não é?
Certo.
O Skoda Elroque, que será alvo do prémio, vai ser um Skoda Elroque Sportline. Okay. Ou seja, que é uma versão desportiva, com detalhes esportivos, com jantes diferentes, uns para-choques, um equipamento muito específico. O que é que isto quer dizer? Nós, para fazer jus àquilo que nós estamos a fazer na marca Skoda, como trabalhar também a imagem de marca e dar a conhecer aos clientes aquilo que melhor podemos ter em termos de oferta automóvel, o que nós colocámos, digamos, nesta parceria foi, digamos, um carro de topo dentro da nossa oferta. Né?
Não sabia que seria essa a versão, sabia que era o modelo, mas então vamos ter um carro mais desportivo. Por falar em...
Um look mais desportivo. Não é o RS, não é o Elroque RS.
Com um look mais desportivo. E por falarmos em desporto, passamos agora para uma parte que os nossos ouvintes também têm curiosidade, que é a associação da Skoda ao mundo dos rallies e da competição, porque a Skoda é uma marca que está diretamente ligada, domina o Rally 2.
também faz parte da sua história. E aqui, mais uma vez, e como eu tenho de referido sempre nesta conversa muito agradável, a Skoda honra o ADN, honra a sua história, tem muito orgulho naquilo que conseguiu desenvolver e passar para os seus clientes ao longo de 30 anos. E a ligação da Skoda aos rallies não começou nem há 5 nem há 10 anos. começou há muitos anos atrás no Rally de Monte Carlo. O que a Skoda continua a fazer hoje é de fabricar soluções de rallies, não é? Nomeadamente em cima da plataforma do Fabia, do Fabia R5, para marcar uma presença e honrar a tradição. E, de facto, o trabalho dos engenheiros, o trabalho que se faz em termos de experiência acumulada, voltamos à questão da importância da experiência para nós realmente termos ofertas e termos soluções que são aquelas que nós entendemos são as melhores do mercado, tem muito a ver com isto. Portanto, a Skoda continua a investir fortemente no motorsport, tem uma área específica da fábrica dedicada exclusivamente a fazer carros de competição e continuará a fazer porque, naturalmente, acho que há uma questão muito importante. Nós, às vezes, falamos sempre naquela questão, agora a questão, o público está muito mais atento à sustentabilidade, às emissões, a carros sem emissões. Pá, e nós continuamos a apostar no motorsport, um carro onde o cheiro a gasolina. Mas lá está, mas ainda faz parte da nossa realidade, ainda há adeptos que procuram isto. Portanto, o segredo deste nosso posicionamento tem a ver com o equilíbrio. Não queremos ser de extremos, queremos trabalhar e estamos a trabalhar para um futuro muito mais sustentável. Temos um forte compromisso e está no nosso roadbook nós termos até 2030 a neutralidade carbónica em termos de frota que nós colocamos no mercado, mas continuamos a oferecer soluções eficientes a combustão, continuamos a estar nestes portos que geram emoção, que geram paixão, com soluções mais eficientes no sentido que as motorizações que nós usamos hoje são motorizações muito mais eficientes, muito mais ecológicas do que as soluções que se usava há 20 anos nem competição, não é? Então, naturalmente, temos de ter esse ponto de vista em consideração.
Luís, só para ficarmos a saber, o Fábia continuará a ser a aposta no mundo de rallies? Ou vamos, por exemplo, aos tempos de Monte Carlo, onde tínhamos o Rapide como...
Não, será o Fábia, porque é um carro muito equilibrado, é um carro caro, porque são carros feitos à medida, são carros feitos à mão praticamente, não é um carro de produção. Como disse, há uma parte separada da fábrica que faz os carros do motorsport e é um carro praticamente construído à mão e é um carro que existe muito investimento e muita investigação em termos do carro que temos hoje. O carro que nós oferecemos para o mercado hoje para os rallies é um carro super testado, super fiável, onde os pilotos e nós falamos com vários pilotos e temos a oportunidade também de patrocinar alguns, eles partilham connosco. É um carro que eu sei o que é que eu posso esperar dele. Que é um carro que me dá confiança e sei que se eu precisar de fazer isto ou isto no carro, ele vai responder exatamente como aquilo que eu quero, que eu espero que ele responda. E isto tem a ver muito com essa experiência, com esse know-how que nós na Skoda não queremos perder. Lá está para manter o nosso know-how acumulado de anos e anos e anos. É uma parte do negócio, naturalmente não são muitos carros que nós vendemos. A Skoda em 2025 entregou mais de 1 milhão de carros em todo o mundo, 1.048.000, salvo erro. Não sei quantos carros de rally é que entregou, se calhar 200. Ou seja, não é pelo volume
claro
que está por trás, mas é pela tradição, é pelo know-how e sobretudo é pelo legado. Pelo legado que nós queremos deixar aos nossos clientes e que não queremos cortar isso com a nossa experiência do passado.
Luís, já estamos a chegar ao final. Como é que podemos ver a Skoda dentro de 10 anos?
Em Portugal ou...
Em Portugal. Na Europa.
Bom, a Skoda, naturalmente...
Vamos continuar a ter Skoda em Portugal dentro de 10 anos.
É isso que eu vou contar. Nós na Skoda em Portugal, nós temos tido... temos um arranque mais lento que noutros países na Europa. Portanto, houve decisões estratégicas em termos de disponibilidade de produção das fábricas que focaram noutros países, porque a Skoda, como eu disse há pouco, tem duas fábricas próprias, Mladá Boleslav e que fazem neste momento a flexibilidade em termos de produção está totalmente alterada. Nós, neste momento, temos a produção que precisamos para continuar a crescer estruturalmente no sentido correto no mercado português, porque o mercado português é um mercado muito particular, já que, para ter uma ideia, o mercado português tem um peso de renta car de 30%. Hein? O que é que isto quer dizer? Não é difícil crescer em Portugal. Hein? Agora, é difícil crescer de uma maneira sustentada, em que se defende o valor da marca, o valor do residual, onde nós controlamos, no fundo, o valor residual, que é um aspecto muito importante, porque, no fundo, um cliente, quando compra um carro e quando vai vender o carro após 3, 4, 5 anos, de facto, se o carro valer mais, é um ativo importante a nos dar ao cliente. E é esse trabalho que nós temos, em Portugal, que estamos a desenvolver com muito cuidado, já há cerca de 5, 6 anos, num plano estratégico que desenhámos, e que está a correr muito bem, que é fazer crescer a marca em volume, em imagem, mas nunca perder o controle do valor da marca, porque é esse o melhor valor que podemos dar ao cliente no momento da compra. Portanto, em Portugal, a perspectiva, claramente, é para continuar a crescer, de uma maneira estruturada. Nós temos estado a crescer 2 dígitos ao ano, desde há 5 anos atrás, quando arrancámos com este plano estratégico. Em 2025 crescemos 30% face a 2024. Portanto, eu acho que a performance tem sido excelente. Naturalmente ajuda, temos a maior ofensiva de produto da história da Skoda, que está em curso, portanto, novos modelos, novos modelos elétricos, novos territórios, portanto, tudo isto faz parte da estratégia.
Modelos para todos os gostos.
Modelos para todos os gostos, vários segmentos, SUVs, carrinhas, diesel, plug-ins, enfim, temos uma oferta vasta e isso tem sido, se calhar, um dos pontos mais fortes da marca Skoda. Em termos europeus, portanto, a Skoda, como lhe disse há pouco, subiu 12% face a 2004, portanto, a performance é uma boa performance, cresceu 12%, subiu para o terceiro lugar do ranking de vendas da Europa. Aí a proposta da Skoda neste momento é muito clara, portanto, continuar a manter, a consolidar uma posição de referência, porque a Skoda não tem como principal prioridade conquistar a liderança, procurar algo mais do que os outros, não. A Skoda tem como principal propósito continuar a servir os seus clientes, ser uma marca de referência sim, mas não procura a liderança a todo custo, não é isso que faz parte, digamos, da nossa agenda. Em termos da Skoda, uma nota que eu acho que é importante, como eu disse há pouco, a Skoda em 2025 em todo o mundo entregou cerca de 1 milhão e 48 mil carros, portanto, entrou neste clube muito restrito de marcas que vendem mais de 1 milhão de carros. Para ter uma ideia, na Europa, para ver o peso, entregou cerca de 890 mil carros, portanto, o resto são vendas à extra-Europa. A Skoda tem uma task, uma tarefa dentro do grupo Volkswagen que é muito clara, não é? Enquanto outras marcas dentro do grupo procuram posicionar-se em mercados como a China, como a América do Norte, como o Mercosul, etc., a Skoda recebeu uma tarefa diferente, muito arrojada, mas com um potencial enorme nos próximos anos, que é trabalhar mercados cujo potencial está muito, muito abaixo daquilo que hoje se consegue ter em termos de vendas. Eu posso dar dois exemplos de dois mercados, a Índia e o Vietnã, onde a Skoda tem fábricas e que, de facto, já têm um contributo muito importante para este 1 milhão de carros da Skoda. Portanto, a nossa perspectiva como marca, em níveis globais, é naturalmente continuar neste restrito clube das marcas que vendem mais de 1 milhão de carros, continuar a consolidar e, se possível, melhorar a nossa posição na Europa, não é? Como eu disse, a marca Skoda atingiu a terceira posição em 2025 e, a nível, digamos, destes países, naturalmente, tirar o máximo potencial, porque são países no qual nós achamos que nos próximos 10 anos nos permitirão trazer excelentes surpresas em termos de volume, em termos de rentabilidade. Portanto, eu acho que os próximos 10 anos serão anos excelentes para a Skoda, porque a estratégia que foi desenhada, não hoje, não ontem, mas há cerca de 10 anos, isto é uma excelente estratégia, que está a funcionar e que está a ter os seus resultados e no qual nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que está a ser feito e com os resultados que nós estamos a conseguir dentro da marca Skoda.
Para nos despedirmos, qual, segundo o Luís, qual é o modelo que mais bem define a Skoda? Pode ser atual ou do passado. E qual é que escolhe para definir a marca? Um modelo
isso
só.
Isso é tão difícil. É tão difícil.
Escolher o filho favorito, não é?
É tão difícil porque é muito difícil. Eu posso elencar, mas é muito difícil. Eu posso explicar porquê. Porque a Skoda, como eu disse há pouco, dentro do seu conceito de moderno sólido, evolui muito para os SUVs. E eu, particularmente, eu, a título pessoal, eu gosto muito das carrinhas. Eu sou um fanático de carrinhas. Porque é o meu estilo de vida, é aquilo que eu privilegio. E aquilo que mais me agrada na Skoda é isto, é que nós, seja carrinhas, seja os hatchbacks, seja os SUVs, seja as motorizações, seja o tipo de driveline, se é um 4x4, nós temos tudo o que o cliente quer. Eu já disse, já levantei um bocadinho o véu, eu gosto muito de carrinhas, eu adoro a Octavia. A Octavia é um carro super, hiper fácil de usar no dia-a-dia, é um carro que nos dá uma mobilidade super confortável.
Eu vou dificultar, entre carrinha Octavia ou carrinha Superb...
A carrinha Superb do segmento acima. É um carro que não é o nosso best-seller, obviamente, pela questão da acessibilidade. Claro. O Octavia tem uma excelente performance, mas a carrinha Superb tem crescido dois dígitos ao ano e neste momento eu posso dizer que se a perspectiva se verificar em 2026, eu acho que pela primeira vez na história da Skoda em Portugal, as vendas da carrinha Superb vão ultrapassar as vendas da carrinha Octavia, só por um particular muito pequeno, que é muito importante, porque em 2026 não temos ainda a versão plug-in hybrid na carrinha Octavia, mas temos uma versão plug-in hybrid de segunda geração na Superb. Portanto, e é este pequeno particular, que é um pequeno, mas enfim, muito relevante, que de facto está a puxar muito bem e que está a trazer muita força e muitas vendas à carrinha Superb, que de facto é um carro fantástico. Né? Se me perguntar qual é o carro que eu trouxe hoje, eu trouxe uma carrinha Superb, pronto, acabei por me
explicar. Está respondido.
Está respondido.
Luís, muito obrigado por toda esta história da marca e todos estes projetos futuros que vamos poder acompanhar.
Ok, muito bem, muito obrigado mais pelo convite.
Obrigado também a quem nos esteve a ouvir e já sabem, se quiserem ouvir este ou outros podcasts, basta irem à secção de podcasts no site do Automóvel Clube Portugal, ir ao Spotify ou ao Apple Podcast. Obrigado.